A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da Hora Certa, Conversas sobre relógios e etc. Sou Lourenço e hoje tenho como convidado Diogo Costa.
Olá.
Olá, Diogo. Bem-vindo. Diogo é um jovem aficionado de relógios que parece não parar. Tem uma série de projetos em mão, sempre a rodar, que nós vamos falar mais à frente. Mas antes disso, gostava que nos falasse um pouco sobre ti e sobre a tua incursão aqui no mundo dos relógios e o que é que te...
Bem, desde já queria agradecer pelo convite, Lourenço. Sim, esta paixão começou... É um pouco, assim, um pouco incerto, porque assim com o tempo vou-me esquecendo, mas uma das coisas que eu me lembro é que realmente o meu pai gostava imenso de relógios e foi sempre assim um marco na minha história,
uhum.
Que foi ele começar a gostar de relógios. Relógios, eu gosto de relojoaria.
Uhum.
Entretanto, comecei a interessar-me pela estética e depois levou para a parte mecânica. Muito rapidamente comprei o meu primeiro relógio, o Pulsar. Cronógrafo, aquilo foi espetáculo, mas entretanto, assim, eu cada vez que comecei mais a ver com o Instagram era uma... eu comecei esta parte toda do entusiasmo pela relojoaria também no Instagram, que era assim era uma rede social que mexia tanto na relojoaria.
Bem.
E eu sempre achei interessante uma pessoa que, por exemplo, tinha um só relógio e punha fotografias seguidas do mesmo relógio e continuava a ter o mesmo engagement. Qual é a comunidade que está aqui por trás? Qual é que é o interesse que os move? Achei isso super interessante. Tu deves-te lembrar que o meu Instagram ao princípio era assim muito repescado, assim, uma coisa assim muito esquisita, de partilhar fotos dos outros.
Sim, mesmo assim tu já tinhas aí já estavas a começar a estabelecer um certo following com a tua página Daily Diogo Costa, não é?
Sim, assim, muito, muito a nível internacional, não é? Sempre tive... Eu comecei a nível internacional também por um pouco de medo, um pouco de, assim, de hesitar, focar totalmente em Portugal, porque na altura, estamos a falar não há muito tempo, um ano, 2 anos, éramos muito mais fechados na relojoaria.
Sim.
Então comecei por internacional e publicar relógios mais populares, marcas mais populares, que realmente era daí que eu retirava aqueles likes todos, não é? Entretanto, pronto, comecei a definir mais o meu gosto e a página e a maneira como eu agi dentro da relojoaria.
Pois, nota-se que tu também começaste a ficar um bocado mais focado, como dizes, e também a ter uma abordagem mais própria, a estabelecer o teu próprio caminho. Diogo, eu pedi-te para trazeres uns relógios que tu achasses interessantes, importantes para ti. Fala-nos um bocado, talvez,
Acho que se calhar vamos aqui por uma ordem cronológica.
Certo, certo.
Não tanto de importância, mas de momentos,
claro,
na história. O meu primeiro relógio está aqui. O meu primeiro relógio, marcas mais altas que eu já incluo no que realmente começou o meu Instagram.
Uhum.
Realmente comprei este relógio, que é um Tag Heuer Aquaracer, um mostrador branco, a quartos. Realmente começou, ok, eu pensei, ok, tenho que ter um relógio bom, não é, entre aspas, há pessoas que pensam bom que é um Ellen, há pessoas que pensam bom que é um Seiko, é um grande Seiko, mas pronto. E pensei assim, bem, tenho que comprar um para realmente ter a confiança de começar a publicar fotos só deste, para ver no que é que resulta. E foi este, assim, comprei isto usado, combinei com o senhor no Baixo da Gama e acho que fui com centenas de euros em notas, assim, com medo do caraças no metro, pá, sempre com a mão no bolso.
Uma aventura.
Cheguei lá, o senhor apresentou-me o relógio e, isto tem aqui, este preço vale só pelo bracelete. E pronto, ok, tudo bem. Ok, está-me a vender o relógio e eu perguntei, mas e a caixa? Ah, este não traz caixa. Eu, então não traz caixa? Ah, não, não, este aqui não traz mesmo caixa. Então, pronto, reduza-me. E eu, ele assim, ok, tem razão, vou reduzir e pronto,
E conseguiste um
estava a
bom preço.
Pá, eu acho que tinha o meu pulsar no pulso, a bracelete vinha toda desajustada. E eu meti aquilo no bolso. Aquilo ia ali a voar no meu bolso, mas aquilo estava no meu bolso.
Eu já vi esse teu pulsar há uns tempos e comparado com este, quer dizer, não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
Isto é um Tag Heuer. Qual é o modelo deste? Isto é um Aquaracer?
É um Aquaracer, sim. É dos anos 2000, é o WN1111.
WN1111, é um relógio em aço com mostrador branco, como o Diogo já disse. Só tem aqui os marcadores em metálicos, às 12, às 6 e às 9, com data. É um movimento de quartzo.
Exato.
Certo? E pronto, e uma pulseira bastante agradável.
Sólida, não é?
Exatamente, bastante acho agradável para um relógio desta
gosto
coisa.
Sim.
E tem aqui a luneta giratória, não é?
Nota-se que
tu já deste bastante uso este relógio também.
Sim.
Que é um relógio que tem de seguido.
É tudo. Esse relógio vai comigo para todo lado, assim, exceto quando há assim, um novo relógio, uma nova aquisição, que eu realmente. Bem, tu sabes como é que é aquilo.
Sim.
Se eu compro um novo, durante um mês não uso mais.
Exato, lua de mel,
exatamente, exatamente. Mas tem-me acompanhado muito esse relógio. É aquele relógio que realmente eu. Assim, acho que a relojaria, há certos relógios, dão-nos como um extra de confiança.
Pois.
E esse relógio é sempre aquele que eu. Além de ser super versátil, porque é um relógio com mostrador branco, que eu gosto imenso, e ser todo em aço.
E o próprio tamanho também é um tamanho que se presta para muita coisa, não é? Não é demasiado pequeno, mas também não é como o tamanho daqueles grandes de hoje em dia.
São 38mm, se não me engano, e eu gosto de 36-38.
Uhum.
Embora
hoje em dia, se calhar já não, mas até há muito pouco tempo, 38, 36 eram já considerados uns tamanhos demasiado pequenos, não é? Parece que está-se finalmente a chegar a uns tamanhos mais civilizados.
Exato. Depois, assim, aqui para a ordem cronológica, depois, assim, estava. Chegamos aqui ao segundo relógio que eu trouxe.
Sim.
Este relógio também tem uma história, assim, eu estava. Há um ano, olha, precisamente há um ano atrás. E eu estava em Évora, fui organizar um evento lá e sabia que o Museu do Relógio estava lá e eu conhecia o Eugénio. E, bem, estava a começar a minha página em termos de artigos e, bem, vou acho que é super interessante termos um artigo sobre o Museu do Relógio e agora que eu estou a começar e ele teve a abertura para dizer que me acolhia lá para fazermos uma entrevista. E quando cheguei lá, é assim, é uma pessoa super simpática, muito conhecedora e eu tinha-lhe mostrado que o meu objetivo era fazer uma fotorreportagem sobre o modelo inverso,
okay.
Que é este modelo que eu tenho aqui agora.
Certo.
Modelo inverso 20, uma edição limitada a 120 peças, que o museu do relógio costuma fazer estas edições limitadas.
Sim.
E ele disse, claro, sem problema, mas olha, está aqui este modelo, isto é, acho que era o número, não sei se era o número 1, mas era assim um número assim exclusivo, não é? Sim. Das edições limitadas, e ele disse, olha, podes levar e faz a reportagem por Évora. Naquela altura e hoje, fico surpreendido pela confiança que as pessoas, não é,
claro,
têm
claro.
Em mim. E fui super contente de fazer a reportagem para Évora sobre o relógio. E pronto, e assim, uma coisa levou à outra e nesse mês eu fazia anos e andava à procura de um relógio novo. Há muito tempo que eu não comprava um relógio. Se calhar desde o Tag Heuer, era a Aquaracer, este que eu mostrei agora antes deste. E comecei a olhar para isto, edição limitada, e por aquele preço, que me parecia bem, é um relógio clássico, com uma caixa em plaque ouro rosa, faz muito lembrar o português,
um relógio muito pilot.
E eu gostei imenso, porque me fica super bem no pulso, a bracelet é uma das mais confortáveis que eu já tenho, e alguma vez tive, é muito confortável mesmo. E eu, bem, pode reservar, foi um dos momentos que mais gozo me deu na minha vida. Foi ser uma edição limitada e eu dizer pode reservar. E eu, epá, senti-me mesmo bem. Então pode reservar, nós depois enviamos para a sua casa. E eu, epá, perfeito. Perfeito.
Sei que é.
E assim, eu lembro de umas palavras que o senhor Eugénio me disse. E eu lembro-me até hoje, desde que comprei o relógio, que é use-o, é um relógio singular, por isso use-o em momentos singulares. E eu realmente. Ele disse isso de tal forma que isso ficou preso na minha cabeça e eu agora, por exemplo, levá-lo à rua só para beber café não consigo. Mas acho que faz sentido, que é um relógio edição limitada.
Sim, explica-me já agora, para quem não conhece este relógio tem uma particularidade.
Sim, tem.
No próprio mecanismo e que dá origem ao seu nome, não é?
É, o inverso é um mecanismo o funcionamento do mecanismo é ao contrário.
Ele dá
as horas ao contrário, tem
portanto,
as horas ao contrário.
No sentido contrário do relógio,
exato.
Como habitual. Portanto,
exatamente.
Nós temos aqui Como o Diogo já disse, é um relógio estilo bastante clássico, uma caixa em plaquê de ouro rosa, um mostrador branco com o subcontador dos segundos
Exato.
às 9.
Um padrão género circular, não sei se isso, não
Sim.
sei se é guilhoché, acho que não, mas pronto, circular,
E
prateado.
prateado por dentro, bastante
Exato.
bonito, por sinal. E depois tem aqui os índices e os ponteiros também, a ouro rosa, só com o logotipo do
Os ponteiros são os tais que chamam leaf
Exato,
hands.
exato. Tipo forma de folha.
Exatamente, são muito fixe.
E portanto, a disposição das horas no próprio mostrador também está ao contrário. Começamos com
Exatamente.
12, vamos para as 11, 10, 9, 8 e por aí fora.
Se me perguntarem se isso é, às vezes perguntam, pá, mas tu consegues ver as horas nisto? Eu assim, eu demoro 15 minutos no meu dia a ajustar-me. E aí consigo ver sem problemas. É fácil, é muito fácil de uma pessoa se ajustar. Né? Que é esquisito, passas a
Pois,
vida toda a
exatamente,
ler de uma
exatamente,
forma
estás a
as
ler.
horas.
Pois, porque os ponteiros estão a apontar neste momento para as 11 e não, no sentido normal, à 1
Sim.
e
Isso
45,
está
ao meio-dia e 45, desculpa, já estou a confundir tudo. E na realidade quer dizer que é 10h45 vão ser 11, isto é engraçado.
Sim, exato.
Tens que dar corda de alguma maneira diferente, por exemplo, ou
É
não?
ao
Ou
contrário.
é o
É ao
contrário
contrário.
também?
Sim, porque eu não quero entrar em erro, mas acho que o mecanismo está mesmo ao contrário.
Está invertido,
Está
daí
invertido.
o nome, muito
Sim.
bem. E chama-se inverso 20
Exato.
porque são os 20 anos deste modelo ou do museu? Estou a tentar ver aqui
Eu creio
atrás,
que
não
seja do
consigo lembrar.
museu.
Ah, está aqui, exato. Eu
Vamos lá.
agora consigo ler. Aqui na parte de trás da tampa temos 20 anos do Museu do Relógio,
Exatamente.
edição limitada, comemorativa, muito bem.
Exato.
O teu relógio é número 32 de 120,
Exato.
muito bem.
Ah. Era tipo aqueles os únicos números mais baixinhos que eu consegui encontrar.
Pois,
E o
porque
resto já
eles
estava.
costumam vender
É
estas
verdade.
coisas num instante,
É
o Museu
mesmo.
do Relógio.
Eles têm um núcleo muito grande de amigos do museu e isso
Já agora,
vai
para quem não
mostrando.
conhece, é o Museu do Relógio, tanto bem, o principal em Serpa, como o
Exato.
Eia de Évora, que é um bocadinho mais perto para quem vem de Lisboa, vale imensa pena. E
Vale
tem
imenso. E é
um
uma das
espólio.
maiores coleções de relógios em Portugal.
Sim, certamente. E há de ser um dos únicos museus deste tipo
A
na
nível
Europa e a
europeu, se
nível.
calhar.
Sim,
Sim.
eu acredito que sim.
Sim.
Acredito sim.
Depois.
Pois, passamos aqui para a frente para uma coisa que parece uma coisa que não é bem. Explica-nos lá um
Sim,
bocadinho
exato.
sobre
Uma
isto.
coisa que não é bem. Assim, as pessoas vêm e pensam que são um Seamaster 300.
Exatamente. Um por sinal, um dos meus relógios favoritos.
Também é meu. Também é meu. Se eu tivesse que escolher agora um, era esse. Acima de qualquer Speedmaster. Era esse mesmo. Pá, eu adoro. Esse tem uma história muito curiosa. Assim, eu fiquei um mês antes de ter esse relógio. Eu andei a ver, isto para já, isto é um Boreal, isto Estoril 300, uma marca portuguesa,
Sim.
que por si só é bastante interessante. E um mês antes andava a ver Omegas, gosto imenso das asas chanfradas, não é? Que
Exato.
acho excelente, é um dos melhores aspectos nos modelos Omega. E andava a ver e eu, epa, queria mesmo ter um relógio que tivesse, não precisa ser um Omega, mas que tivesse este aspecto. E nunca tinha tido um diver, um relógio de mergulho, com uma
OK.
luneta de mergulho, e acho que aquilo ficava excelente. Eu só via Submariners e GMTs com braceletes pretos, uma versatilidade brutal, não é?
Pois, claro.
Que aquilo é excelente. E eu, epa, sempre quis, andava à procura, mas naquele momento, pá, já chega de relógio, não é? E depois, entretanto, para um artigo, eu apoio imenso tudo o que é português. E um amigo meu, que é do Instagram, que é o Jerónimo, gcgui.1, disse-me, eu vi, olha, Borealis, uma foto no feed dele, Borealis, eu, Borealis, mas ali embaixo diz Estoril, pronto, mas depois vi
Sim,
outro
que
que
coisa
era,
estranha, não é? Quer dizer, o
é uma
Estoril
referência a
não.
Portugal, não é?
Sim, é um estranho, mas
E eu
sim.
fui perguntando, mas olha lá, isso é uma marca portuguesa, o que é que é? Ah, ele disse-me, sim, pá, é uma marca portuguesa, foi o dono que me apresentou a marca, até, acho eu, foi o que ele me disse na altura. E eu, bem, vou investigar porque eu gostava mesmo de fazer um artigo sobre isto e realmente divulgar a marca, não é? E principalmente cá em Portugal. Muitas vezes temos coisas portuguesas e não sabemos, não nos sabemos dar
Que é o caso
também a
desta.
confiança, não sabemos realmente ver a qualidade nos produtos. E eu entrei logo em contacto com eles, o dono respondeu-me logo ao e-mail, é uma pessoa excelente, é o Carlos. Acho que é Carlos, agora não me quero enganar.
É assim,
Ah, isso com nomes não é fácil. Mas
acontece.
sim, o Carlos então respondeu-me e disse que, claro, vamos nos reunir, eu mostro todos os modelos. Aliás, eu não tinha dito que me mostrava os modelos todos. e eu vou mostrar os novos modelos. Pronto, que até era bom para um artigo ter os novos, que ainda nem sequer saíram, é, claro. Era excelente. E reunimos-nos no Palácio Chiado, ao almoço, não é? Que eu gosto imenso, como se costuma dizer, é o almoço que faz os bons negócios, não é?
Exato.
Mas pronto, não foi com esse intuito. Mas então, estávamos a almoçar e ele mostrou uma série de relógios, ele tinha um grande Seiko. No pulso, que eu acho excelente, acho que é no Marine Masters, se não me engano.
Sim, é possível.
Se não me engano. Mas pronto, depois entretanto começou a mostrar os restantes Borealis, que eu gostei deles todos. O rolo da minha máquina era só diminuir, era disparar por cima de triadora. Pronto, só para mostrar que gostei mesmo dos modelos, não era mesmo por estar ali a tentar mostrar alguma coisa que eu não era. E gostei mesmo dos modelos, acho que jogam muito bem com a luz, são muito sólidos. Acho que sempre está no relógio, é a caixa ser sólida e não ser assim tão pesada.
Pois, eu confesso que eu não... Eu conheço a marca de nome, já troquei vários e-mails também com os donos sobre vários aspectos, mas o feedback que eu sempre tive e que eu sempre li e vi online é que de facto são relógios, para quem gosta deste tipo de relógios, são relógios bastante bem feitos, bem conseguidos.
Sim.
É um bom preço e, surpreendentemente, quer dizer, eles são baseados em Portugal.
Sim.
Obviamente não produzem cá, não é?
Sim, não produzem cá. Eles também têm uma marca irmã, também é do Carlos, que é a Prometheus.
Exato.
É um price range diferente.
Um bocadinho acima.
Pá, o diferente surgiu aqui um bocado em inglês. Mas é assim, são marcas realmente diferentes, sim, são com propósitos diferentes. A Prometheus é muito mais mergulho e depois os rostos são muito mais robustos. Lá está, tem que resistir a profundidades diferentes.
Sim, tipo over-engineer, como se diz.
Exato.
Em inglês, né? Sobre-produzidos para todos os efeitos.
Exatamente. E pronto, agora um pouco de volta, estava a mostrar e chegámos ao fim. Ele não tinha mais e do nada eu estou-lhe a dizer, pá, gosto mesmo muito deste, que era um modelo diferente desse. E do nada ele tira este Borealis Estoril 300, assim, da mala dele, não tinha os relógios todos. Tira assim, mesmo assim como está, bracelete, não traz em caixa nenhuma, estás a ver? Disse, então, olha, está aqui este, isto é o protótipo do modelo. Ah, só existe este.
Interessante.
Por isso não tem assim uma grande resistência à água, não é? Que isto é um protótipo. Parece que a minha cabeça fez assim um flash, pá, um tipo, o farol apontou para o relógio. peguei logo no relógio e tive que experimentar e tirei não sei quantas fotografias e eu acho que me fartei de dizer, pá, gosto mesmo deste meu. É mesmo isto que eu ando à procura.
É um relógio bastante elegante, né? Não, quer dizer, teria que ser, sendo da inspiração que é, isto é um relógio. Qual é o tamanho deste relógio, sabes?
Não sei, sinceramente.
Mas deve, quer dizer, deve,
bem, isto é 40,
muito, sim, não, pá, não deve passar muito disso, acho
não,
eu. Isto é inspirado, vá, para não dizer outra coisa, no Seamaster 300 da Omega. A referência agora não sei ao certo, mas há de ser um 64.014, por aí já não sei o que é que tem a data, não é?
Sim, sim.
Com o triângulo grande.
Exato.
Neste caso tem, como disse, tem o triângulo grande, só tem o 9 e o 6. E depois a data às 3. O mostrador é bastante bonito, tem assim um tom, é azul, não é? Aqui nesta luz não
é assim, varia bem. Muito com a luz, não é? Porque, mas é assim um
azul escuro.
Escuro pastel, sabes?
É.
E a luneta? A luneta é muito
também unidirecional, sim. Com marcação em todos os minutos.
Também reage, por si só, reage muito bem à luz, não é?
É luminosa a luneta?
É. É assim, o enfoque da Borealis e da Prometheus é esse mesmo, é a luminescência do relógio.
Ah, pois.
E é uma luminescência azul, muito, muito, azul. Muito gira mesmo.
Moderna.
É assim, e não só da luminescência, eu não gosto só da luminescência da luneta, mas gosto também da luneta que é plana.
Pois é,
gosto
pois
imenso.
É. Isto tem assim um aspecto, daqueles de backlit, não é? Mais antigo, 250,
sim,
por aí,
sim.
Depois tem assim, é assim meio plastificado por cima e depois tem os números por baixo.
Exato.
É bastante elegante, gosto. Até fica bem. Aqui os ponteiros, mais tradicionais do, chamado em inglês, eles chamam isto sword hands, não é? Que parece como uma espada,
uhum.
Assim, um bocado mais gordo, obviamente, para as horas e mais fininho para os minutos. E depois temos aqui Estoril 300, uma homenagem
sim.
A Estoril, à Terra,
sim.
Terá sido por causa de James Bond, não sei, de espiões ingleses na altura da guerra que se refugiavam no Estoril, quem
Olha,
sabe?
Sinceramente, não sei. Eu acho que é por zonas que, sinceramente, tenha sentido para o dono da marca, porque ele agora lançou o Porto Santo, se não me engano.
Sim. E
E
Santa Cruz
Santa
também,
Cruz,
né? Pois ele
Porto
vai bem,
Escala,
pois ele vai dando, vai vão dando assim os nomes.
eu por acaso não cheguei a perceber muito bem isso.
É um tema para uma outra conversa.
Exato, mas esse dos peões é engraçado, por acaso faz relação com o relógio, não é?
Pode ser, exato.
Mas pera, só para acabar aqui com a história
Sim,
deste
claro.
Relógio, assim, depois no fim o Carlos apercebeu-se imenso, era óbvio, na minha cara, que eu parecia um miudinho, que gostei do relógio, e ele pega assim no relógio, então é teu. Ah, eu acho que congelei no tempo.
Assim do nada?
Bem, assim do nada.
Boa.
O protótipo, eu congelei no tempo. Ah, o meu sorriso enorme, parecia um parvo. Aquilo tudo parecia um parvo. E realmente ele deu-me, eu fiquei super contente. E depois achei engraçado porque eu sou daquelas pessoas que me levanto e vou pagar as coisas sem os outros saberem, porque
Sim.
gosto mesmo. Ainda para mais que eu fiz o convite. E eu bloqueei no tempo e ele deu-me assim uma palmadinha nas costas e eu pago o almoço. Tipo,
Ainda por cima, portanto.
eu percebi o choque que ele teve em mim. Eu estava ali tipo em choque, parado no tempo, e ele assim uma palmadinha nas costas, pá, eu trato tudo. E eu disse, não, 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 descansa, calma.
Portanto, recebeste um almoço
gratuito
gratuito e um relógio.
E um relógio, não é?
Isso
Que
é
só.
Que é, isso foi uma boa sobremesa.
Isso é uma excelente sobremesa, caramba, quem me dera que houvesse sobremesa assim sempre.
Espetáculo.
Ah, e ao fim e ao cabo é o protótipo, não é?
Claro,
Assim,
claro, claro.
é
Não,
o único.
é interessante por isso também,
É, pá,
obviamente. Além de ser um relógio bastante bonito.
liguei a
E
toda a
interessante.
gente.
Boa. Pois isto, pois eu seguindo quem seguiu a tua conta no Instagram, porque eu só vi isto a arrebentar.
Exato, e tem continuado no meu pulso, sempre.
E tu puseste com esta NATO azul
Sim.
assim com risca também encarnada, que
Sim,
fica gira.
esse padrão faz-me muito lembrar aqueles galardões que davam aos comandantes.
Sim, exatamente.
Aliás,
Sim, tem algo náutico, não é? Isto aqui tem assim um aspecto meio
Aliás,
náutico.
o Commander's Watch da
Sim.
Omega, o Seamaster
Sim.
Commander's Watch, que eles lançaram, tinha uma braçada muito parecida com
Pois
esses
é, agora que eu
comandantes.
estou-me a lembrar, exatamente.
Eu gosto imenso porque eu tenho uma ligação na minha família grande à Marinha,
Ok.
e tudo o que seja náutico para mim é uma forma de não só mostrar respeito, como também gosto
Claro.
da palete,
Super interessante.
das cores.
O relógio não vinha com pulseira, estavas-me a dizer, não é?
Não,
Pois.
o Rolex. O Rolex. Estou a pensar no Rolex, não sei porquê. O relógio trazia uma bracelet nato, também
Ah, já trazia. Ok,
azul
ok.
pastel também.
Era nato também,
Sim,
pois.
também era nato. Mas eles têm a bracelet em aço, que também é idêntica à do Seamaster, que eu tenho andado aqui a tentar ver se
Se
é
consegues
hoje o dia,
encontrar.
não é?
Ah, ok.
Eu já consigo encontrar, porque eles
Ah.
realmente têm a bracelet. Eles fornecem a bracelet a quem
Eles
quer.
esgotam as coisas muito rápido, não
Pois
é?
é.
Eles têm um. Eles têm um.
Eles têm uma posição a nível digital muito forte, e sempre o tiveram.
Pois.
E acho que é daí, dessa conexão, essa ligação pessoal à comunidade, que eles também retiram grande parte da confiança e grande parte das compras.
Claro.
Mas é uma marca muito interessante.
Muito bem, muito bem. Obrigado por essa partilha. Entretanto, estava-me a lembrar que tu voltaste recentemente da Baselworld, não foi?
Foi. Assim,
Assim, o que é que tu achaste, assim, sem entrar em grandes detalhes, porque isso daí é temas também para outras conversas, certamente, mas fala-nos um bocadinho. Tu já estiveste na Baselworld, aliás, estiveste na Baselworld este ano, estiveste no ano passado, não?
Não, o ano passado não. Eu o ano passado escolhi, assim, estava a ver que já andava a viajar demasiado para o meu próprio gosto, e escolhi, ok, este ano vou só ao SHH.
Ok.
Porque deu-me um aspecto mais conservador, mais cuidado do evento em si, e eu escolhi esse ano ir só ao SHH. E este ano realmente fui a Basileia, fui a Baselworld, escolhi este ano ir, não ir, este ano não fui ao SHH, portanto
Sim,
é assim,
é intercalado, não é?
intercalado.
Exato.
E pronto, estavas-me a perguntar a experiência,
Sim, o
um
que é
pouco
que
experiência.
achaste?
É assim.
Então, como é, o que é que já agora, o que é que comparas entre um e o outro, né?
Assim, o SHH tem um ambiente totalmente diferente, porque o SHH é muito mais profissional, é muito mais ligado à indústria, Basileia também. Mas assim, o ano passado foi o primeiro ano que o SHH abriu ao público.
Ok, não
No dia
sabia.
20 foi aberto ao público, tu podias comprar, e eu fui com o público, e podias comprar a entrada, e eu comprei logo, teve isso na Espiral do Tempo. E eu, é o primeiro evento, vou a este. Porque gostava imenso da imagem que o evento transmitia. E realmente é uma coisa diferente. Aquilo é no Pal Expo, em Genebra. É uma coisa enorme, tem uns tetos para aí que. Pá, 10 metros de altura, aquilo parece um palácio lá dentro. E é um ambiente diferente, é um ambiente muito calmo, é um ambiente muito descontraído, não tem nada a ver com isto aqui em Portugal, não é?
É mais pequeno que o Baselworld, não
É muito mais pequeno
é? Mais pequeno.
que Basileia,
Pois, pois.
que Baselworld, exato. Ah, é muito mais pequeno, mas vamos chegar lá.
Sim.
Assim, as marcas investem muito, mas muito, muito tempo e muito dinheiro. Na decoração do stand dele. Acho que é isso que mais impressiona uma pessoa que vem de um país como o nosso, né? Portugal,
Pois.
que tem umas montras normalíssimas,
Pois.
apesar de termos algumas montras já a começar a ser mais bem desenhadas, mas aquilo investem muito. Eu vi barcos de veleiros dentro de stands, por exemplo, da Luís Nardin, vi corvettes, vi dentro da Baume MRC. A Elengue faz o tradicional, já tradicional, aquele relógio numa escala de colosso, não é? Aquilo é um relógio.
Funciona.
Eu acho que funciona, assim, não
Sim.
te consigo dizer se funciona tudo, não é? Se,
Sim,
por
se
exemplo,
tem um motor qualquer eletrónico por trás.
Aquele. Ai, estou-me a esquecer do Double Chronograph, não é?
Sim.
Aquela função, aquela complicação, agora estou-me a esquecer do.
O quê?
O
O
Split, o Split.
split, o Rattrapante.
O Rattrapant,
Sim.
exato. É o termo correto, vá. É o Rattrapant. Eu não sei se o Rattrapant funciona, não é?
Pois.
Mas assim, os segundos pelo menos funcionam, eu sei que funciona. Mas é uma experiência inesquecível e acho que toda a gente devia ter para realmente começar a ver qual é que é o ambiente e como é que as coisas funcionam lá fora, são muito mais descontraídas do que cá em Portugal. E depois.
Tu também, desculpa interromper, já
Força.
agora lembrei-me também, tu não foste ao Salão Cupia também?
Fui
Pronto,
também.
tu já
Isto.
percorreste todas, eu estou a ver.
Tenho corrido as feirinhas
Salão
todas.
Cupia foi este ano ou foi o ano passado? Eu
O
já não me lembro.
Salão
Tu
QP foi o
foste
ano passado.
o ano passado,
Foi
muito bem.
o ano passado. É aquilo
E
em novembro.
em Inglaterra, Londres?
Londres, exatamente. Saatchi Gallery, no Dukes of York Square. Também é muito mais privado, porque aquilo é, assim, é muito mais pequeno e deve ser o mais pequeno, sim, a nível europeu, comparativamente com os outros, como Basileia e Genebra, SIHH. Mas é muito mais privado, as marcas têm um contacto muito mais direto contigo, tu falas diretamente com os donos, que é espetacular. Tu aqui falas com os retalhistas e lá podes falar com os donos.
Pois.
E realmente eles, e vou acentuar e salientar aqui o eles transmitem a paixão das marcas.
Pois.
Transmitem mesmo. Eles vestem aqui o visual da marca. A marca é deles,
A
claro,
marca é deles, claro,
mas
pois, faz
é
sentido.
totalmente diferente. Pá, eles não conhecem nenhum lado. Eu estava na Girard Perregaux, estava com um relógio com o Neo Bridges no pulso. E simplesmente o senhor, que acho que estava responsável pelo laureato em 2017, simplesmente virou-me costas e foi tratado de outras coisas. Não, não
E
virar
tu?
costas de uma maneira mal educada, mas
Sim,
foi
claro,
tratado de
claro,
outras
claro.
coisas.
Sim,
E eu ali com um
com
relógio
o relógio no
daqueles,
bolso,
Neo
no pulso.
Bridges, no pulso, não é? E bem, eu fiquei, isto é, realmente gosto desta confiança
Pois
e
que eu
gosto deste
acho que
ambiente.
o que eu tenho lido, eu nunca fui nenhum, mas o que eu tenho já li de relatos de quem vai e de comentários, principalmente, por exemplo, em comparação com Baselworld, é que tu não tens esse contacto, não é? É muito
Não, não,
difícil
é muito difícil mesmo. É
teres
assim,
esse tipo
tu.
de interação com os relógios nas marcas principais, talvez nas mais pequenas, independentes, talvez tenhas mais, não
Claro, nas independentes há sempre aquela abertura e, aliás, eles estão à procura disso.
é?
E não olham muito a selecionar. Eles realmente estão abertos a qualquer pessoa que tome interesse na marca. Mas sim, não tem nada de igual. Como, por exemplo, Baselworld, tu tens de ter um appointment marcado, senão não entras. Podes ser jornalista e tu não entras no stand da Rolex se não
Pois.
tiveres um appointment marcado. Por isso, pá,
Pois, concordo.
é diferente.
Pois.
Mas, por exemplo, o SIHH já tem uma postura diferente. É muito, parece, a mim pareceu-me, eu não tive nenhum appointment marcado, mas a mim pareceu muito mais aberto. Mas sim, claro que comparativamente com o Salão QP, no Salão QP tu podes lá estar a falar e naquele momento tens o teu appointment, não é? Tens a tua reunião e eles explicam-te, tens a tudo o material que quiseres. No SIHH é muito mais complicado e é muito mais fechado, o que eu acho estúpido. Acho parvo, por exemplo, Baselworld, ok, tem muitas pessoas a participar, mas realmente, assim, ok, gastam milhões num stand que tem 4 pisos, que tem muitas salas, aquilo podia ter uma rotatividade maior, não
Maior,
é?
pois
E
claro.
realmente, acho que criava uma ligação totalmente diferente não só com o público, mas com a parte profissional. Retalhistas, jornalistas, bloggers, tudo. Mas são experiências que uma pessoa tem que ter. Se eu tivesse que selecionar um, selecionava o Salão QP.
Salão QP.
Sim, assim, okay. Basel é aquela feira grandiosa, não é?
Talvez grande mais.
talvez grande mais. Eu gosto mais do Salão QP.
Isto, quer dizer, este teu interesse obviamente pelos relógios, mas neste caso em concreto pelas feiras, deve-se muito também aos teus projetos, não sei se tu vou dizer bem, os projetos pessoais, não é? Que tu tens dentro deste mundo. Estou aqui a falar da tua página, não é? Do Daily Diogo Costa. Fala-nos um bocadinho sobre o Daily Diogo Costa já agora e depois passamos aos outros dois que...
Assim, a Daily Diogo Costa, que lá está, como estávamos a falar há pouco, começou, pronto, aquela tentativa de definição de como é que isto ia ficar. E muito rapidamente comecei a definir o gosto por fotografia própria e realmente um pai é fotógrafo e comecei a ter assim umas aulas e comecei a interessar-me muito e comecei a deixar de me preocupar pela aceitação que eu tinha e começar mais a mostrar o eu, não é? O meu gosto pessoal dentro da relojoaria. E comecei a ser muito apoiado, o apoio era excelente e sempre foi e até agora é, por toda a parte, por toda a comunidade. O fato de ser português ajuda também na questão de apoio da comunidade portuguesa, não é? E acho que isso foi sempre excelente. Tu, por exemplo, o apoio que eu sempre tive e esta relação de amigos, não é? Sempre partilhar ideias. E isso levou-me a pensar, eu sou uma pessoa que gosta muito de dar. E acho que faz parte da nossa vida como ser humano e na sociedade nós estarmos cá para o outro. E sempre quis dar a esta comunidade, porque eu via as pessoas que eram tão simpáticas e eu que realmente começava a ter acesso a este mundo, eu queria partilhar o máximo. Eu queria fazer com que as pessoas, ok, não estivessem lá comigo, mas que tivessem noção que estavam lá comigo, que
Exato,
estavam comigo.
um bocado de uma experiência, não é?
Exato, transmitir a experiência, envolver as pessoas. Eu sempre tive esse objetivo e continua a ser o meu objetivo cá em Portugal e lá fora, que é dar tudo o que eu possa em termos de relojoaria e oportunidades aos portugueses. E é isso que me tem motivado, é mesmo essa a minha principal motivação.
Pois.
Acho que supera o meu gosto por relojoaria, que eu tenho andado a descobrir cada vez mais, está cada vez mais forte, mas supera mesmo tudo o resto, é mesmo esse querer dar.
Pois, tu com o Daily Diogo Costa, isto depois talvez liga um bocadinho mais o que vamos falar um bocadinho também à frente, já conseguiste organizar uns eventos, não é? Fora de Portugal, que é mais interessante ainda, com bastante sucesso, e em breve esperamos ter um encontro aqui em Portugal, não é?
Sim, e
Mas,
vamos
é,
ter.
é, mas é, fora do Daily Diogo Costa, tu que seguiste para nesta vertente dos encontros, seguiste para um novo projeto, o Dead Second Society.
Sim. Exato. Não, é relativamente aos eventos que eu criei, também foi nesse objetivo de dar, não é? E a parte de ser lá fora, foi uma estratégia que, ok, se eu vou lançar agora um evento, não sou reconhecido e além disso não há aceitação para o evento deste cá em Portugal, eu tenho que criar lá fora. E tenho que ser um português a criar lá fora para depois os portugueses cá dentro realmente verem que têm confiança na pessoa, não é?
Certo.
É normal,
É,
é como
sim.
funcionamos.
Exato.
E foi esse o objetivo. É assim, claro que tive o objetivo também de ir lá conhecer, porque criei muitos amigos lá fora, é inacreditável. E tem corrido muito bem, os patrocínios têm chegado, assim, é uma postura sempre não comercial. É isso que eu prezo, que é que não, eu não quero que chateiem os meus amigos, né? Devia dizer os meus participantes, mas já posso dizer os meus amigos com propostas descabidas e tentativas de comprar a pessoa. Por isso, são sempre patrocínios muito, muito, muito abertos, que realmente. Dizem, ok, nós vamos e não vamos tentar vender nada. Se alguém quiser comprar, nós fazemos isso. E sim, entretanto surgiu a oportunidade de me juntar aqui a este novo projeto que é a Dead Second Society, que é um clube totalmente ligado e totalmente focado na partilha do interesse pela relojoaria
Certo.
em Portugal. É claro que podemos ter eventos lá fora também, mas com uma postura muito mais profissional. E que realmente às vezes tem que ser dentro aqui do nicho dos colecionadores, que é em Portugal, tem que ser um pouco mais profissional. E é um projeto super interessante. Não sei dizer se é o primeiro em Portugal, mas creio que é realmente a primeira ideia a ser realizada e a ser bem sucedida até agora. Acho que é super interessante porque temos tido umas ideias muito, muito engraçadas, uns espaços também muito, muito engraçados. Temos tido uma boa aceitação, as pessoas reagem bem, as pessoas vão lá partilhar, não há preconceito absolutamente nenhum. Tenho gostado imenso do projeto e para mim o mais surpreendente é que, assim, foi o Tiago Henriques que me convidou, também é uma pessoa que trabalha lá fora com a relojoaria e é um grande amigo meu. E depois ter pessoas também dentro dos membros fundadores, não é? Que pessoas, temos lá nomes como o Carlos Torres e o Miguel Seabra, não é? Que são, ao fim e ao cabo, desde que comecei, são os meus ídolos na relojoaria. E eu estar ali num ponto, não vou dizer talvez de igualdade, não é? Para no Dead Second Society com eles, às vezes pode ser um pouco assustador e às vezes é algo que me faz sorrir, porque é um momento de orgulho estar ali a conversar com aquelas pessoas que eu sempre, sempre
Admiraste-te de modo, não é?
admirei
Pois, claro.
e agora estou neste projeto e tem sido sempre um entusiasmo e acho que vai continuar a ser.
Sim, eu acho que tem tudo para ser, na realidade. Agora, passando um bocadinho mais à frente, com o Diogo, que nunca para, fala-nos deste último teu projeto, mais recente, chamado Hora do
Este projeto já dá para notar o meu entusiasmo pela aceleração. Este projeto foi um projeto que eu sempre quis trabalhar. Lá está de novo aquele de querer dar a Portugal, querer dar aos portugueses. Só que, pronto, na minha página fala em inglês e eu queria uma coisa totalmente focada em Portugal e no povo português. E eu andava a pensar já de conteúdo de vídeo, que é o futuro para mim, eu acho o vídeo o futuro, o vídeo e o áudio. E eu andava a pensar, bem, eu gostava mesmo de fazer o vídeo do género, por exemplo, Talking Watches, assim, uma
Exato,
coisa
exato.
muito, muito relax, muito descontraída e simplesmente falar com quem me apetecer, porque acho que é isso que traz personalidade, é com quem me apetecer. É sempre engraçado ver o que o outro, o que a pessoa que está ao nosso lado pensa sobre a relojoaria. E pensei logo, bem, eu sempre fui o One Man Army, não é? E estar a envolver-me neste projeto não é que eu não queira, mas é que eu não consigo. Eu não consigo estar a controlar três câmaras ao mesmo tempo, uma no tripé, uma câmara a filmar o plano frontal, não consigo estar a controlar o áudio, não consigo estar a controlar a fotografia, não consigo estar a controlar o local, nem consigo estar a controlar quem é que eu convido. É mesmo muita coisa envolvida. Não é
Claro.
se não faço. E depois aí a própria edição tira muito tempo. E por mais assim, esquisito, vá, uma coincidência, eu recebi uma chamada do meu amigo, o André, que é o Watch Garage, também é português. Eu trabalho cá para Portugal na venda de relógios vintage e disse-me: Olha, Diogo, vem cá ao Porto que eu quero discutir contigo uma ideia que eu tive. E ele não me quis dizer nada, e eu, ok, não há problema, eu reservo o voo e vou ir falar contigo. E ele disse-me que já estávamos no Porto, tomar café. Ele disse-me: Olha, Diogo, eu quero começar a filmar sobre relojoaria. E pá, assim, este gajo deve estar a brincar comigo. Então, este gajo, isto é telepatia, estão a pensar o mesmo que eu. Claro que sim, conta comigo, podes contar comigo, vamos a isso. Lá está, era um sonho meu fazer isto em português, não é? A nossa língua, dá sempre um gosto enorme, até escrever dá um gosto enorme, escrever em português. E pronto, é assim, um projeto muito, muito focado, não digo inteiramente, porque temos claro, os artigos escritos, mas muito focado no vídeo, é muito focado. Lá está, consegui transmitir o meu gosto por dar, e o André também assim, para o objetivo da página, que é o objetivo é dar, e pronto, vamos ter aí um giveaway já no próximo mês, é o que posso adiantar.
Ah, bom.
Mas é muito focado em vídeo, é muito focado em partilhar experiências, em partilhar histórias, em partilhar entusiasmo, em partilhar relógios, e com uma abertura, não é alta relojoaria, a
Sim,
relojoaria
sim.
é realmente o que nos apetecer, não é?
Exato,
É essa
exato.
liberdade, é não estar associado a ninguém. E realmente.
Torna-nos mais independentes também,
Sim,
né?
sim,
Que é
sim,
bom.
exato. Se há coisa, é assim, eu posso dizer que agora com este mais recente projeto, já não, assim, quando estamos a trabalhar para outros, não somos tão independentes, claro, só a menos que estejamos numa posição de sócio,
Sim.
mas o que eu gosto muito mesmo, muito, 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 é ser independente da relojoaria. É porque a relojoaria é uma novela, não é? Depende do país, mas cada país tem a sua novela, cada país tem as suas marcas e importadores. E às vezes haver barreiras e haver barreiras que eu não percebo porque é que estão ali, cria-me um pouco de confusão e começo-me a sentir. Eu não me gosto de sentir obrigado. Não me gosto nada de sentir obrigado a fazer o que eu não quero e não me explicarem o porquê. E ter a possibilidade de ser independente e fazer isto sem parcerias com marcas nenhumas, sem nos estarem a pagar nada, sem nos estarem a dizer, ok, façam isto e nós pagamos, não. É totalmente independente, ok. Hoje apetece-nos fazer sobre um grande seio, amanhã estamos a fazer sobre o Patek Philippe. É como nos apetecer. Por isso, acho que é um projeto que tem. Eu ouvi isto há pouco tempo, tem pernas para crescer.
Sim.
Dá muito trabalho, dá, mas dá um gosto enorme.
Pois,
Dá um prazer
pois.
enorme trabalhar
Sim,
e.
vocês agora já lançaram o primeiro episódio completo, não é?
Já, já.
E no vosso site também já tem vários artigos
Já temos
já
vários
têm, que já
artigos,
têm estado a
sim.
desenvolver.
Assim, um
Pois.
pouco de análise sobre como é que está Portugal em comparação com a União Europeia na relojoaria. Também uma análise sobre como é que os retalhistas estão a comportar cá em Portugal e a reação deles às novas tecnologias e o proveito que eles podem tirar das mesmas. E temos claro, o vídeo, o novo vídeo que saiu segunda-feira,
Segunda-feira.
sobre. É o vídeo que vai tomar mais importância na nossa página, que
Sim.
é o
O
exame,
protagonista, não é?
exato, o protagonista principal na nossa
Exato,
página,
exato.
que é o exame, onde fazemos a review dos relógios e uma coisa muito informal, que cada um diz a experiência que teve com o relógio, testamos o relógio e realmente partilhamos isso.
Muito bem, muito bem. Diogo, acho que por agora é tudo. Acho
Excelente.
que com isto conseguimos chegar ao fim deste primeiro episódio da Hora Certa.
Boa, excelente.
Obrigado. Eu vou, como eu disse na introdução, isto é um bocado ainda uma experiência, ainda não está bem montado tudo, mas eu vou ter no, no, no vou escrever os links dos vários projetos do Diogo. E inclusive tirar umas fotografias aqui dos relógios que foram falados, e vou colocá-los no site. De momento vai estar este apoio vai estar no site do Fórum 1010 em www.1010.pt, mas também vão estar os links no SoundCloud, da página do SoundCloud, soundcloud.com/ahoracerta. E depois, assim que o site tiver terminado, vai ser migrado para lá.
Boa, excelente.
Obrigado por ficarem connosco,
Exato.
e até breve.
Exato, até breve. Obrigado.